Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Introdução à Ortodontia, organizado por Guilherme Johnson com Daniela Gamba Garib. Arnaldo Pinzan, José Fernando Castanha Henriques, Marcos Roberto de Freitas e outros colaboradores da série ABENO. É um manual didático voltado primordialmente à formação em odontologia, publicada pela Artes Médicas em 2013. A obra apresenta a ortodontia como um campo que articula crescimento crânio-facial, desenvolvimento da oclusão, diagnóstico das maloclusões e decisões clínicas preventivas ou interceptativas, em vez de se estruturar como tratado extensivo destinado à especialização. O livro segue a progressão usual da disciplina na graduação, parte dos fundamentos biológicos e morfológicos e avança para problemas oclusais e recursos de manejo. Seus capítulos incluem classificação e etiologia das maloclusões, movimentação dentária, mordidas cruzadas e abertas, controle de espaço, extração seriada e ancoragem. A proposta central é fornecer uma base conceitual capaz de ligar observação clínica à escolha de procedimentos, delimitando o que o estudante precisa compreender antes de aprofundar técnicas e aparelhos específicos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, crescimento crânio-facial como fundamento para interpretar o problema ortodôntico, o livro abre seu percurso pelo crescimento e desenvolvimento crânio-facial. Escolha coerente para uma introdução à ortodontia. Alterações na relação entre maxila, mandíbula, dentes e tecidos adjacentes não podem ser compreendidas somente pela posição visível dos elementos dentários. Elas dependem de padrões de crescimento, do momento de desenvolvimento do paciente e das relações entre estruturas craniofaciais. Ao situar esse conteúdo no início, a obra estabelece que a avaliação ortodôntica não equivale a identificar dentes desalinhados. Exige interpretar como a oclusão se organiza em um organismo em transformação. Essa perspectiva é particularmente relevante na graduação, pois cria a base para distinguir situações em que há margem para acompanhamento, prevenção ou intervenção precoce daquelas que requerem planejamento mais complexo. O tema também orienta uma leitura menos mecânica da ortodontia. A movimentação dentária e os procedimentos clínicos posteriores devem ser avaliados diante dos limites anatômicos e biológicos, e não como soluções isoladas. Embora o livro tenha escopo introdutório, a presença desse capítulo evita reduzir a disciplina à aplicação de dispositivos. Para o estudante, o ganho é aprender a relacionar idade, desenvolvimento oclusal e características faciais antes de formular hipóteses diagnósticas. Assim, o crescimento crânio-facial funciona como eixo explicativo que sustenta os demais assuntos, especialmente a etiologia das maloclusões e o momento oportuno de intervenções interceptativas. Em segundo lugar, classificação, desenvolvimento e etiologia das maloclusões em uma mesma sequência clínica, a sequência formada por classificação das maloclusões. Desenvolvimento da oclusão e etiologia das maloclusões dá ao leitor uma estrutura para organizar a diversidade de alterações ortodônticas. Classificar não é apenas atribuir um rótulo, é criar uma linguagem descritiva que permita reconhecer relações dentárias e discrepâncias oclusais de modo comparável. Contudo, a obra não apresenta essa classificação como explicação suficiente ao abordar o desenvolvimento normal da oclusão e depois as causas das maloclusões. Desloca o foco para a pergunta clinicamente decisiva como determinada alteração pode ter se estabelecido. Essa articulação reduz o risco de um aprendizado puramente memorístico. Um achado oclusal deve ser confrontado com a trajetória de erupção, crescimento e interação de fatores que participam de sua formação. A etiologia é importante porque repercute na conduta. Tratar apenas a manifestação sem reconhecer fatores associados pode limitar a estabilidade ou a adequação do manejo. Para estudantes, a contribuição prática está em transformar a observação em raciocínio sequencial, primeiro descrever, depois comparar com o desenvolvimento esperado e, por fim, investigar possíveis origens. O livro, portanto, privilegia um ponto de partida diagnóstico antes de chegar às alternativas clínicas. Essa organização é adequada a uma obra de graduação, pois fornece categorias essenciais sem confundir introdução conceitual com protocolos rígidos de tratamento individual. Em terceiro lugar, movimentação dentária e ancoragem bases para compreender a mecânica ortodôntica. Os capítulos sobre movimentação dentária e ancoragem introduzem dois princípios inseparáveis da prática ortodôntica. A movimentação dentária remete à resposta biológica dos tecidos de suporte diante de forças aplicadas. Por isso, não deve ser entendida como simples deslocamento físico promovido por aparelhos. Já a ancoragem diz respeito ao controle das reações produzidas durante essa movimentação. Isto é, a necessidade de preservar ou administrar unidades dentárias e relações que não se deseja alterar, em um livro introdutório. Apresentar ambos os temas ajuda a construir uma visão causal da biomecânica, mesmo sem pretender esgotar sistemas de aparelhos ou protocolos especializados. O estudante passa a reconhecer que toda intervenção envolve objetivos de movimento, forças e efeitos recíprocos, que precisam ser considerados no planejamento. Essa abordagem também tem valor ético e clínico. A indicação de um procedimento não pode se apoiar apenas na aparência inicial do desalinhamento, pois os efeitos planejados e indesejados devem ser antecipados. A obra parece situar a mecânica como etapa posterior à compreensão diagnóstica, e essa ordem é pedagógica. Primeiro se entende o problema e suas condições biológicas. Depois se examina como mudanças dentárias podem ser produzidas e controladas. O resultado é uma introdução que evita tratar a ortodontia como catálogo de aparatos. Ela enfatiza princípios que permanecem relevantes quando o aluno vier a estudar técnicas, materiais e formas de ancoragem com maior profundidade. Em quarto lugar, mordidas cruzadas e mordida aberta como exemplos de diagnóstico orientado à intervenção, ao dedicar capítulos às mordidas cruzadas posterior e anterior e à mordida aberta anterior. O livro leva o conteúdo básico para problemas oclusais concretos e frequentes no ensino da ortodontia. Essa escolha tem importância didática porque tais alterações não devem ser avaliadas somente pelo aspecto visual. Uma mordida cruzada, por exemplo, pode demandar a análise das relações entre arcadas e de componentes dentários ou esqueléticos. A mordida aberta anterior também exige atenção às condições que participam de sua instalação e manutenção. O propósito de uma introdução não é oferecer solução padronizada para cada caso, mas mostrar que o mesmo nome diagnóstico pode abrigar situações com necessidades de avaliação diferentes. Dessa forma, os capítulos reforçam a ligação entre classificação, etiologia e planejamento já construída na primeira parte da obra. Eles também tornam claro por que a fase de desenvolvimento do paciente importa determinadas alterações podem ser identificadas em momentos nos quais medidas preventivas ou interceptativas merecem consideração. O valor formativo está em ensinar prudência diagnóstica. Antes de selecionar uma intervenção, o aluno precisa observar a dimensão da alteração, suas possíveis causas e o contexto de crescimento e oclusão. Com isso, o livro aproxima a teoria de situações clínicas sem prometer atalhos terapêuticos. Essa combinação é útil para consolidar uma postura de exame sistemático, essencial antes do aprofundamento em ortodontia corretiva e em planejamento individualizado. Por último, controle de espaço e extração seriada no manejo preventivo e interceptativo, os temas de mantenedores e recuperadores de espaço, bem como de extração seriada, mostram que a ortodontia também envolve administrar o desenvolvimento da dentição. A perda precoce de espaço ou a discrepância entre o espaço disponível e a necessidade de acomodação dentária podem influenciar a erupção e o alinhamento subsequente. Ao incluir esses assuntos, a obra desloca parte da atenção do tratamento corretivo posterior para a identificação de situações em que o acompanhamento e a intervenção oportuna podem ser relevantes. Mantenedores e recuperadores não são apresentados, nesse enquadramento, como recursos automaticamente indicados, mas como instrumentos cuja utilidade depende de diagnóstico e planejamento. A extração seriada, por sua vez, evidencia que condutas envolvendo a sequência eruptiva e a remoção planejada de dentes exigem critérios rigorosos. Não se trata de uma resposta genérica ao apinhamento. O ponto comum entre os capítulos é a necessidade de prever consequências ao longo do desenvolvimento. Essa ênfase é valiosa para o graduando porque demonstra que decisões aparentemente locais podem modificar relações futuras na dentição. também reforça a integração da ortodontia com a atenção odontológica infantil e com o acompanhamento longitudinal do paciente. Em vez de concentrar o aprendizado em correções já estabelecidas, introdução à ortodontia apresenta o controle de espaço como campo de raciocínio preventivo e interceptativo. Essa perspectiva amplia a compreensão do papel clínico do cirurgião-dentista diante das transições da dentição e dos riscos de instalação ou agravamento de maloclusões. Em conclusão, introdução à ortodontia é indicada sobretudo a estudantes de graduação em odontologia que precisam construir um vocabulário técnico e um raciocínio inicial antes de estudar. Tratamentos ortodônticos em maior profundidade. Também pode ser útil a clínicos gerais e profissionais em atualização que desejem revisar fundamentos relacionados ao desenvolvimento oclusal, a identificação de maloclusões e as possibilidades preventivas ou interceptativas. Seu benefício prático está em organizar a observação clínica crescimento crânio-facial, relações oclusais, etiologia, espaço disponível e efeitos biomecânicos deixam de ser tópicos desconexos e passam a integrar a formulação diagnóstica. Intelectualmente, a obra ajuda a compreender que a ortodontia não se resume ao alinhamento dentário nem à escolha de aparelhos. As decisões dependem de processos biológicos, do estágio de desenvolvimento e do controle das consequências de cada movimento ou intervenção. O diferencial do livro, em comparação com manuais mais amplos e especializados, é sua delimitação pedagógica, com ênfase nos conteúdos essenciais da disciplina e organização progressiva. Ele começa pelos conceitos que explicam os problemas e chega aos procedimentos clínicos sem antecipar uma complexidade técnica incompatível com o leitor iniciante. A participação de autores ligados à área acadêmica de ortodontia e sua inserção na série ABENO reforçam esse posicionamento formativo. Não substitui tratados de diagnóstico detalhado, biomecânica avançada ou técnicas corretivas, mas se destaca como base estruturada para que o estudante avance nesses materiais com maior capacidade crítica. Se você quiser apoiar Guilherme Jansson, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!